Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial, o povo alemão passou a amargar os efeitos do Tratado de Versalhes, assinado em 1919. Era a palavra final da chamada Tríplice Entente. Abaixadas as armas, vinha agora o poder das assinaturas. Os adversários declaravam que a nação germânica era a única responsável pelo conflito. O documento obrigava a Alemanha a pagar indenizações aos vitoriosos, além de impor perdas territoriais e drástica redução da capacidade militar. Em 1923, o país experimentava os efeitos da hiperinflação. Os mais pobres sofriam com os salários de fome e o aumento do desemprego. Aliados aos Estados Unidos, os governos da França e do Reino Unido faziam a combalida potência experimentar a dor dos vencidos. O cientista político Renato Lessa nos traz algumas perspectivas sobre a guerra que durou 4 anos e dizimou cerca de 17 milhões de pessoas. Os povos envolvidos foram do entusiasmo nacionalista ao pranto.
As primeiras reações contrárias à guerra foram minoritárias, se a gente comparar com o grande entusiasmo que acabou infestando, acho que a palavra infestar é muito apropriada, acabou infestando parte da juventude alemã, francesa e inglesa. Quer dizer, há inclusive documentos, há fotografias, há filmes, há material visual muito rico mostrando a quantidade de jovens, de homens jovens que acorriam, né, para os postos de recrutamento e com a disposição guerreira. A Europa nunca tinha visto uma mortandade, uma matança dessa natureza. Quando a guerra acaba, né, mesmo durante a guerra, quer dizer, começa a haver a percepção do absurdo. Um pensador, por exemplo, importante como Freud, que em 1914 achava que a participação austríaca na guerra era uma coisa patriótica. Em 1915 escreve um ensaio terrível, maravilhoso, chamado Considerações Atuais sobre a Guerra e a Morte, no qual ele manifesta o horror absoluto dele de ter a estupidez da guerra. E declara que os Estados deixaram de ser unidades de proteção dos seus cidadãos, e passaram a ser unidades de promoção da injustiça.
Nesse cenário de agonia social, uma moça de 15 anos de idade ingressava no grupo Schwabing, uma divisão da Juventude Comunista de Munique. Em pouco tempo, a jovem passou a ter destaque entre os membros da organização. Herdeira do advogado Léo Benário, a militante apresentava excelentes dotes intelectuais e uma bravura incomum. Oriunda da classe média alemã, a revolucionária teve acesso à vasta literatura. A essência do Manifesto Comunista e do Capital já atravessava o sentimento e a razão de Olga Gutmann Benário. A teoria dava solidez às convicções marxistas e a realidade do povo pedia ações concretas. A doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, Anita Leucádia Prestes, fala sobre as motivações que conduziram a mãe dela à luta de classes.
Ela lutava, tá dizendo, com os comunistas por uma sociedade futura socialista, né? E basicamente justiça social e liberdade, né? Era isso. Basicamente, digamos, o objetivo dos comunistas era esse e é esse, uma sociedade justa, que não haja desigualdades sociais, né? E com liberdade, com democracia. É isso.
Decidida, a adolescente recebeu uma carta branca, ou melhor, vermelha, para viver na capital do país. A permissão vinha do Partido Comunista Alemão. Olga iria conhecer de perto o cotidiano dos operários de Berlim. O conforto da vida familiar ficava para trás. Os passos seguintes revelariam o surgimento da secretária de agitação e propaganda do bairro de Neukölln. A jovem da Baviera estava do jeito que havia sonhado, no coração da classe trabalhadora. Duas forças antagônicas passaram a duelar nos espaços públicos. De um lado estavam a foice e o martelo, vitoriosos na Revolução Russa de 1917. No rumo contrário, todos podiam ver o Partido Nazista de mãos dadas à repressão policial. Respectivamente, esquerda e direita travavam um duelo. O objetivo era conquistar a adesão popular. Desse embate, seriam decididos os caminhos políticos da Alemanha e, por que não dizer, da Europa e do mundo. Em 1928, Olga libertou o namorado em um salão de audiência diante dos olhos da justiça alemã. Otto Braun seria julgado pelo crime de alta traição à pátria. O governo nacional o acusava de fazer serviço de espionagem para a União Soviética. O professor de marxismo estava previamente condenado a passar longos anos na prisão de Moabit, em plena Berlim. A juventude comunista devolveu-lhe a liberdade. A ação arriscada colocou a polícia atrás do casal. Sem escapatória, ambos foram obrigados a partir em direção a Moscou. Na mais importante República Soviética, Olga aprendeu a manusear armas, desenvolveu a arte da cavalaria, fez curso de paraquedismo e subiu aos ares como piloto de avião. Em constante aprimoramento, a jovem passou a falar fluentemente o inglês, o francês e o russo. A carreira vertiginosa a conduziu ao Comitê da Juventude Comunista Internacional. A luta coletiva era a paixão exclusiva da revolucionária, até que um nome soou com certo encantamento aos ouvidos dela. Luiz Carlos Prestes, o capitão do Exército Brasileiro, que percorreu 25 mil quilômetros a pé, ao lado de uma tropa de aproximadamente 1.500 homens. A ação desejava o fim da República Velha, além de reformas políticas e sociais. A jornada militar atravessou 12 estados do Brasil e chegou ao fim invicta diante das forças armadas do então presidente Arthur Bernardes. O movimento, porém, não alterou radicalmente os destinos da nação. Vamos ouvir agora um trecho de uma antiga entrevista concedida por Prestes. À época, o comandante falou sobre os objetivos da marcha.
O objetivo da coluna, quando iniciamos essa marcha pelo Brasil, era manter a luta armada, com o objetivo que nós tínhamos, né, de atrair forças inimigas no maior número possível, esperando que com isso os nossos companheiros na capital da República, no Rio de Janeiro, tivessem maiores facilidades para depor o Bernardes. Né? Foi esse o nosso objetivo estratégico. Né? Com esse objetivo avançamos, mas criou-se na coluna o espírito da coluna, em que os soldados que não tinham salário, que comiam quando houvesse comida, né, que andavam a cavalo, quando não havia cavalo estavam a pé, né, tinham um verdadeiro orgulho de pertencer à coluna. Né, e cometiam realmente atos de heroísmo, né, na defesa da coluna. Ela, para mim, foi um grande ensinamento, né, porque me colocou diante de uma realidade social que eu verifiquei que não seria com a substituição de homens no poder, com a substituição de Bernardes por outro, que resolveria. Estávamos diante de um problema social gravíssimo e era necessário examinarmos quais eram as causas dessa situação e quais seriam os remédios para isso.
A ousada aventura fez o líder da coluna revolucionária passar pela experiência do exílio. Na Argentina, ele entrou em contato com a teoria marxista. A fama e o título de engenheiro renderam ao capitão um convite para morar no país dos bolcheviques. Em solo estrangeiro, o célebre andarilho prestou serviços no âmbito da construção civil e presenciou, sem ter o que fazer, os interrogatórios que levariam aos obscuros processos de Moscou. Com braços de aço, Stalin comandaria em futuro próximo prisões, julgamentos e execuções de antigos camaradas que participaram da Revolução do Proletariado. O episódio ficou conhecido como o Grande Expurgo. Prestes foi nomeado membro do Partido Comunista Brasileiro. O andar da carruagem delineava o retorno à terra natal. Havia o desejo de fortalecer o empenho a favor da reforma agrária no maior país da América Latina. a decisão foi aprovada pelo Kremlin e o secretário da Internacional Comunista, Dmitry Manuilsky, deu a Olga Benário a missão de proteger pessoalmente o Cavaleiro da Esperança. Naquele ano de 1934, a dupla seguiu viagem para o Brasil. A real identidade precisava ser ocultada por meio de passaportes falsos. O percurso não seria fácil. Meses antes, Adolf Hitler se autoproclamou líder da Alemanha. E há 12 anos, Benito Mussolini havia marchado com os camisas negras para dar início ao regime fascista na Itália. A coroa da morte pairava sobre a cabeça dos comunistas. Para agravar o cenário de perseguição, Olga tinha origem judaica. Da União Soviética ao Brasil, os dois companheiros passaram por 16 países, 7 na Europa, 1 na América do Norte, 3 na América Central e 5 na América do Sul. O longo tempo de convivência e as múltiplas afinidades fizeram a dupla chegar ao Rio de Janeiro como um casal. Na capital do país, eles viveriam os efeitos dramáticos da insurreição de novembro de 1935. No comando da Aliança Nacional Libertadora, Luiz Carlos Prestes convocou o povo brasileiro à revolta contra o imperialismo. Os levantes nos batalhões de caçadores em Natal e Recife encheram o Cavaleiro da Esperança de otimismo. Na mente do líder, a promessa de apoio da Marinha de Guerra abriria o caminho para a vitória. O plano tinha como uma das metas a tomada do Palácio do Catete e a prisão de Getúlio Vargas. Em sequência, Prestes assumiria as rédeas do país. Qual era o panorama social do Brasil naquela década? O censo de 1940, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, nos ajuda a compreender. Segundo a divulgação, o país apresentava mais de 40 milhões de habitantes. Menos de 20% dos domicílios urbanos tinham acesso à água encanada e apenas 10% das casas possuíam esgoto sanitário. A mesma porcentagem descrevia a cobertura de energia elétrica. A mortalidade infantil variava de 200 a 250 óbitos a cada 1000 recém-nascidos vivos. De acordo com o livro O Problema da Alimentação no Brasil, cerca de 30% da população sofria de fome crônica ou desnutrição severa na década de 1930, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. A obra foi escrita pelo médico Josué de Castro e publicada em 1939. A miséria e as desigualdades não foram suficientes para mobilizar a população nem a maior parte das forças armadas. A convicção revolucionária estava na alma de Prestes e ele não podia transmitir essa flama pelo vento. Faltava um trabalho de base junto às camadas populares. O professor titular de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Gelson Rosentino, faz uma abordagem sobre o contexto político e social daquele momento.
Por quê? Apesar da Constituição de 34 ser uma Constituição que tem um caráter inovador para a época, democrático, para a época de tensões e contextos, várias das medidas que conferiam direitos trabalhistas, que organização corporativas e tudo mais, elas acabam sendo cortadas pelo Ministério do Trabalho em 35. Várias medidas de caráter mais democrático, elas são deixadas de lado ou não regulamentadas a partir de 35, ou seja, o governo Vargas adota uma postura reacionária, né, autoritária, já a partir de 35. Então, é nesse contexto dessas medidas autoritárias que muitos integralistas começam a ver o governo Vargas e o próprio Vargas como se fosse ele mesmo um simpatizante do fascismo, do integralismo, e ao mesmo tempo para a frente antifascista e os comunistas, naquele contexto, parecia que o governo Vargas estava caminhando para o fascismo também. E aí é onde você entende a escolha de você ter a tentativa de um levante popular, né, com um golpe militar. Porque muitas vezes o pessoal fala, intentona comunista. Intentona foi o nome dado pelos vitoriosos. Era uma rebelião antifascista, era um movimento antifascista, que contava com uma liderança e um apoio militar, que acabou não dando o resultado esperado no Rio de Janeiro e no Recife.
fracasso do Levante deu início a um tempo de barbárie. Vargas decretou estado de sítio e conferiu poderes ilimitados ao chefe de polícia do Distrito Federal, que atendia pelo nome de Filinto Miller. Tribunais de exceção passaram a funcionar dentro dos presídios. O tempo passou, mas os métodos continuam parecidos nos dias de hoje. Os dados de 2023 do Sistema Nacional de Informações Penais mostram que mais de 120 mil denúncias de tortura e maus tratos foram feitas desde o início das audiências de custódia em 2015. A coordenadora e perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Viviane Martins Ribeiro, fala a respeito das dificuldades do trabalho.
Num contexto geral, nós percebemos que, em relação às políticas de prevenção e combate à tortura, nós ainda encontramos muitas resistências, principalmente em relação à responsabilização dos agentes, no que tange à responsabilização, à apuração, né, das práticas de tortura, quando elas acontecem durante essas inspeções. Que a gente tem percebido quando nós encaminhamos, principalmente, né, aos ministérios públicos estaduais para verificar os indícios, né, das práticas de tortura, quando a gente percebe que esses ambientes, as violações, as graves violações de direitos humanos, tratamentos desumanos, degradantes e cruéis, a gente percebe normalmente que os procedimentos eles têm sido arquivados. Então, aí a implementação dos protocolos. Então, a gente tem visto a baixa adesão da colocação das câmaras corporais nos fardamentos aí dos agentes de segurança. Então, uma medida aí talvez bem eficaz. Baixa efetividade das recomendações do próprio mecanismo nos estados. O que tem sido implementado, eu falo que tem sido muito pouco.
Os revoltosos foram levados para a casa de detenção e o quartel-general, no Morro de Santo Antônio, foi transformado em uma sucursal da polícia secreta de Hitler. Bem ali, agentes brasileiros e nazistas aplicaram sessões de tortura em Arthur Evert, integrante do Partido Comunista Alemão e membro da Internacional Comunista. A esposa dele, Elise Saborowski Evert, passou pelo mesmo martírio, assim como muitos outros presos. A professora Anita Leocádia explica os motivos da inclinação ideológica do governo Vargas.
O governo do Getúlio, né, estavam muito voltados, né, para essa perspectiva ditatorial, fascista, a doutrina Góes. É o Pedro Aurélio de Góes Monteiro, que era um tenente-coronel lá na década de 20, ele foi o cara mais, digamos assim, competente em elaborar uma doutrina, né, para a Revolução de 30. E na medida em que esse movimento de 30 foi vitorioso, ele vai desempenhar um papel decisivo no governo Vargas. Ele vai ser ministro da guerra, chefe do Estado-Maior, né, vai ser promovido logo pelo Getúlio a general, né, e ele vai, enfim, ter uma proposta justamente de construir, para transformar o Brasil, né, governo brasileiro, Estado brasileiro, num Estado centralizado, autoritário, né, interventor, acabar com aquele negócio da liberdade, né, autonomia dos estados, e foi isso que foi feito. E nesse projeto de transformação do Estado, uma das coisas era fortalecer não só a nação, como fortalecer o governo central, né, o Estado, como fortalecer o exército, as forças armadas. E para que ter um exército forte, tinha que ter uma indústria siderúrgica importante, coisa que o Brasil não tinha. Então, a esperança do governo era de aproximação com a Alemanha nazista, porque a Alemanha nazista, o Hitler, né, tinha a proposta, estava de acordo com a proposta de investir aqui tinha a Krupp, que era uma grande indústria siderúrgica alemã, né, iria investir aqui numa siderúrgica no Brasil. Só que aí veio a guerra, né, a partir de 1939, né, a Guerra Mundial começa, e aí os alemães, o governo alemão, está voltado para o panorama de guerra, né, e desiste, quer dizer, não toma providências para a instalação dessa indústria siderúrgica.
Música. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Serviço de Inteligência Britânico, o Departamento de Estado Americano e a Gestapo atuavam para coibir o avanço do comunismo no Brasil. A tarefa, no entanto, não estava completa. O objetivo era pôr as mãos em Carlos Prestes e na estrangeira que diziam ser a esposa dele. A polícia faria uma perseguição sem tréguas. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, José Carlos Andrade. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!